Nossas vidas mudaram muito desde então e o nosso convidado vai analisar os 6 meses que se passaram e o que vem por aí. Dr. Cláudio Stadnik, infectologista da Santa Casa de Porto Alegre e professor da UBRA, bem-vindo, doutor, boa noite.
Boa noite, Stout, boa noite a todos os ouvintes, um prazer estar aqui de novo.
Primeiro, parece uma eternidade. Para mim, parece que se passaram mais de 6 meses desde aquela nossa primeira conversa sobre coronavírus, respondendo perguntas dos ouvintes no estúdio.
É, e imagina para nós, enfrentando essa epidemia na linha de frente e com todas essas nuances e o quanto que realmente as nossas vidas mudaram de lá para cá.
Doutor, começando por uma pergunta direta, por que o Brasil atinge a marca de 100 mil mortos?
É uma resposta que exige vários comemorativos, mas é claro que nós temos que escolher alguns e elencar o que talvez mais tenha influenciado nisso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa doença não é uma gripezinha, essa doença é uma doença importante, é um coronavírus que consegue se transmitir de maneira surpreendentemente a todos nós, de maneira intensa, com várias nuances que a gente não sabia e que a gente foi descobrindo com o passar do tempo. Certamente, naquela entrevista que a gente teve lá em fevereiro, a gente não sabia um décimo do que a gente sabe hoje sobre esse vírus e praticamente todas as coisas nos surpreenderam. A segunda questão é como a gente levou do ponto de vista de organização e talvez de liderança nisso tudo. Inevitavelmente que para enfrentar uma crise desse porte, desse tamanho, nós precisávamos ter uma organização, uma liderança, uma gestão de tudo isso de maneira o mais eficaz possível. E isso não foi o que a gente viu no país em todo esse tempo. E talvez a terceira coisa para a gente dizer por que chegamos aos 100 mil mortos é que essa doença ela nos surpreendeu em vários aspectos que a gente foi descobrindo e que a gente, infelizmente, até o momento, não existe nenhum tratamento, nenhuma solução mágica, embora todos nós queiramos uma solução mágica e fácil, ela não existe. Não existe um tratamento eficaz, bem definido, a não ser suporte, a não ser uma boa UTI, um bom respirador, e não existe nenhum comprimidinho mágico que salve as pessoas de maneira mágica.
As primeiras cidades que entraram em colapso no Brasil foram do Norte, Amazonas e Belém, do Nordeste, Recife, Fortaleza, do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Naquele dia 9, 2 semanas antes do Carnaval, eu lembro muito bem, um ouvinte mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Doutor, e o Carnaval que vem por aí, não é muito perigoso o Carnaval no Brasil nesse período? Não tínhamos casos no Brasil ainda, se falava muito pouco do coronavírus em outros países. Estava muito concentrado ainda na China, alguma coisa ali ao lado na Coreia do Sul. Então, estava muito na Ásia ainda. O senhor respondeu, é perigoso. O carnaval, a manutenção do carnaval é um risco. O carnaval ajudou a espalhar o coronavírus pelo Brasil?
Eu lembro que nós, técnicos, entre nossos grupos, estávamos conversando sobre isso um pouco antes da entrevista até, e a gente dizia assim, é um risco e vai se espalhar. Vai chegar para nós pelo carnaval. Por motivos relativamente óbvios, né, Stout e ouvintes, a gente sabia que ia haver um grande fluxo de pessoas e a gente estava prevendo que o fluxo de pessoas, ou seja, as viagens entre os continentes, entre os países, era o facilitador que ia facilitar para que acontecesse a pandemia. Não tenho dúvida que o carnaval, naquele momento, foi um alavancador. Embora, vejam bem, mesmo que a gente tivesse suspenso o carnaval, talvez não teria evitado que o vírus chegasse até nós, talvez só postergado. Também não vamos colocar a culpa toda em cima de um evento específico, né?
Em relação ao sistema de saúde brasileiro, cidades com infraestrutura mais precária, eu citei, por exemplo, Manaus, tiveram a sobrecarga. Uhum. E lá os médicos, sim, tiveram de fazer a escolha de Sofia, né? O que vocês nunca foram, uhum, preparados e não querem fazer aqui no Rio Grande do Sul, felizmente não uhum, precisaram até agora. Escolher o paciente que teria a continuidade do tratamento, uhum, com respiradores em UTI. A estrutura de saúde influenciou nesses resultados nas cidades com colapso?
Sem dúvida nenhuma, Stout, sem dúvida nenhuma. Inclusive, mais nos surpreendeu mais ainda essa relação. Nos deixou clara essa relação. Vejam que também, eu lembro que na entrevista perguntamos sobre o frio, sobre o calor. Será que o fato de estarmos ainda no calor, por isso que talvez não tenha chego para nós ainda, né? E aí vocês vejam que os sistemas mais abarrotados e mais castigados inicialmente foram os de lugar com calor, né? E não com frio. Ou seja, a temperatura, na verdade, influenciou muito pouco nisso. Agora, a estrutura do sistema de saúde, com certeza, isso foi muito nítido. Então, o fato de haver um sistema frágil de saúde, com números muito próximos do limite, ou sempre trabalhando no limite, o sistema de saúde foi testado pelo coronavírus. E muitos não passaram no teste. E devo ressaltar que estamos na nossa região, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, fomos privilegiados com pelo menos algum grau de gestão e de prevenção e de tentativa de mitigação do problema, e ele realmente foi mitigado. A gente conseguiu levar muito tempo para crescer as curvas, para aumentarem as curvas, e todo esse tempo foi suficiente, ou pelo menos se conseguiu, um grande preparo do sistema de saúde, que veja bem, Stout, não é simplesmente abrir leitos. É abrir leitos, é ter um respirador, é ter profissional de saúde preparado para manejar esse respirador e esses casos complicados, é ter todo o sistema de treinamento das pessoas. As pessoas têm que estar treinadas, não é fácil treinar todas essas pessoas. Tanto que a gente acaba tendo também menos profissionais de saúde infectados. Enfim, é uma série de prerrogativas que fizeram com que o nosso sistema de saúde mais do Sul, não tenha dúvida nenhuma, a gente pode afirmar com muita tranquilidade de que ele sim foi muito mais preparado e conseguiu, digamos assim, amortizar, né, amortecer esse impacto do coronavírus.
Estava dando uma olhada nos dados pelo Brasil, porque a pergunta que as pessoas fazem é quando ocorrerá a redução? E não é parelha, né? Ela é desproporcional, não, pelas regiões, assim como tivemos lá em abril e maio pico em algumas regiões, o pico está em outras agora. O Brasil tem 4 estados com tendência de alta nas mortes, levando as médias móveis de óbitos: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, 4 com tendência de alta. 12 regiões, 12 estados, já estão com tendência de queda: Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe. E os outros estão no quadro de estabilidade. Eu faço uma comparação aqui, doutor. O Brasil tem, eu disse aqui, 101 mil mortos. A taxa por milhão, que é uma referência para a gente ter uma, uma proporção e poder comparar, né? O Brasil tem 481 mortes por milhão. É quase a mesma taxa dos Estados Unidos. A taxa dos Estados Unidos é 500. Brasil, 481. Estados Unidos, 500. A Espanha, 610. A Itália, 582. A Argentina, aqui ao lado, 101. É um quarto da taxa brasileira, menos de um quarto. A Alemanha, 110. Brasil, 481. E daí eu vou para os estados, comparando os estados. Os três estados do sul estão com uma taxa praticamente igual hoje, na casa de 200, Rio Grande do Sul, 207 mortos por milhão de habitantes. São Paulo tem 547. Rio de Janeiro, 816, é quatro vezes a taxa do Rio Grande do Sul, estado do Rio de Janeiro. Amazonas, 810, quatro vezes a taxa do Rio Grande do Sul. Pernambuco, 726. E o melhor estado no indicador é Minas Gerais, 167 mortos por milhão. E nós estamos no inverno, a nossa curva ainda é, como eu disse aqui, ela é de tendência de alta. Nós estamos preparados, o senhor acredita que nós vamos conseguir passar ainda por pelo menos mais um mês de inverno, ainda com algum frio, né, com alguma sobrecarga, sem a sobrecarga do sistema, a estrutura, pelo que o senhor acompanha, ela vai ser suficiente?
É claro que a gente não tem certeza, né? Todo mundo está fazendo o possível para tentar maximizar todo esse amortecedor, como eu falei. E vejam bem, temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, algumas pessoas diziam, mas esses leitos a mais só chegaram agora. Ou seja, só muito tarde, muito tempo depois. Não. É que não adianta abrir leitos para deixá-los vazios. Então, toda a estrutura foi sendo preparada para os leitos serem abertos conforme se chegue à necessidade, que foi mais ou menos o que aconteceu. Se a gente conseguisse, nesse momento, interromper o crescimento da curva Stout, a gente consegue absorver. Né? Estamos muito próximos de um limite para conseguir absorver isso. Eu acho que, em termos de leito, em termos de respiradores, nós temos uma estrutura, comparada com as demais, muito boa. Talvez o que a gente esteja mais pecando seja o terceiro pé, digamos assim, de sustentação, que é a testagem em massa. O que mais a gente está realmente tendo dificuldade é aumentar o número de testes para quem realmente precisa de testes. E se a gente conseguisse, nessa parte final, incrementar isso de maneira substancial, eu tenho certeza que a gente conseguiria levar adiante de maneira muito mais tranquila.
É um ponto que não evoluímos, né? Ou demorou muito agora que o governo do estado está anunciando mais testes, tanto o teste, mas principalmente rastrear aqueles contatos das pessoas confirmadas. Perfeito. É um ponto que se fala desde o início, mas está devagar.
Perfeito, isso mesmo, então, é essa leitura. É essa testagem para a gente identificar os contatos, porque é isso que países que conseguiram, digamos assim, um sucesso no controle, como a Coreia, fez, que é a testagem máxima possível para a contenção máxima possível dos contatos. É isso que talvez chegou mais tarde, digamos assim, na nossa estrutura. O demais, a gente não pode reclamar se conseguiu realmente um incremento substancial. Mas a gente está muito próximo do limite, Stout. Nós estamos assustados, nós estamos... Veja bem o que eu estou dizendo.
As UTIs hoje, a ocupação em Porto Alegre é quase 90%. Assustado. 90%.
Estamos assustados. Porque se houver um incremento agora, e aí vem a questão da flexibilização...
Pois é, eu pergunto para o senhor sobre a flexibilização. A flexibilização, sim, a gente percebe que tem muitas pessoas esgotadas financeiramente, então já não estão indo, né? Estão indo trabalhar, claro, e mesmo descumprindo regras. Tem pessoas que até podem trabalhar em casa, mas descumprem no final de semana as regras. As empresas, né, tão sufocadas, a prefeitura já anunciou que vai fazer flexibilizações nesta próxima semana. Como o senhor vê essa liberação nesse momento? Há alguma possibilidade, mesmo com a liberação, conhecendo o inimigo e tomando medidas que não eram tomadas 5 meses atrás, de, mesmo assim, com liberação, conter o avanço da doença, a propagação rápida, ou o senhor acredita que deveríamos esperar um pouco mais para a liberação em Porto Alegre?
Eu não vejo um bom momento para a liberação em Porto Alegre. Todos nós, como eu disse, estamos assustados com um número muito próximo do completo de leitos. E qualquer flexibilização, isso é uma coisa que não adianta, nós temos que ter em mente. E veja bem, eu entendo o momento, eu entendo que as pessoas estão, nós da saúde, estamos entendendo que a questão de manutenção do isolamento está muito difícil de ser mantida, as pessoas estão cansadas, as pessoas realmente não aguentam mais e começam a criar mecanismos de fuga, né? E, ao mesmo tempo, a parte econômica, que também estão todos realmente com a corda no pescoço, nós entendemos isso. Mas, para mim, é muito claro, qualquer flexibilização de movimentação de pessoas na rua inevitavelmente vai aumentar o número de casos. Isso é certo. Vai acontecer. Talvez o que a gente pudesse fazer, bom, não aguentamos mais, temos que começar a flexibilizar. Bom, então vamos investir em testes, vamos investir numa vigilância sanitária mais ativa ainda do que já é. Vamos incrementar esse controle comunitário. Porque talvez assim a gente consiga diminuir o impacto da flexibilização. Infelizmente, qualquer abertura de loja, mesmo que a loja consiga manter todos os cuidados dentro da loja, a loja precisa de clientes, é justamente por isso que ela está abrindo. Então vão ir 5 pessoas por dia, digamos assim, pensando bem no número, bem baixo. Quantas lojas nós vamos abrir nos próximos dias? 10 mil lojas? São 10 mil vezes 5. São 50 mil pessoas que vão circular num único dia. O problema é a circulação, não é simplesmente o movimento dentro da loja. O problema é o quanto que pessoas vão ir e vir em relação a esta loja. Então, sim, a gente vê com preocupação. Não acredito que, tecnicamente, a gente veja como um momento de flexibilização, sim. Mas a gente entende os motivos pelos quais está indo por esse caminho e todos nós preocupados em tentar fazer o máximo possível para diminuir os impactos.
Doutor Cláudio Stadnik, para finalizar, nós vamos continuar falando por muito tempo de coronavírus, por muito tempo ele vai continuar mudando as nossas vidas, as nossas rotinas, vamos continuar usando álcool gel, lavando mãos, usando máscara, evitando aglomerações por muito tempo?
Na verdade, é um tipo de preocupação que veio para ficar. Preocupação é o que veio para ficar. Nesses níveis de preocupação, nós vamos ficar vários meses ainda, não tenho dúvida. A única expectativa de que isso realmente acabe, e ainda mais agora, Stout, com a percepção cada vez maior que nós estamos tendo da possibilidade de reinfecção. Ou seja, de pacientes que já tiveram coronavírus que possam ter de novo. Isso está, provavelmente vai se pronunciar nas próximas semanas, de que isso vai ser uma realidade. Né? E isso faz com que possa acontecer segundas ondas, aquelas tão famosas segundas ondas, no mundo todo, tanto que Pequim já está tendo umas preocupações bem maiores, etc. Em vários outros lugares se tem esse medo. Então,
só a vacina.
A gente... Exatamente. Só vacina. Vacina, sim, vai ser... A gente está muito positivo nessa questão. A vacina vai ser a solução. A gente tem uma grande força, uma grande crença de que isso vai mudar a situação. Mas vejam bem, para as outras doenças nós temos boas vacinas e mesmo assim elas continuam existindo. Sarampo, por exemplo, a gente tem boas vacinas, mas elas acontecem de vez em quando. Então, a gente acredita que o coronavírus vai continuar existindo mesmo com a vacina só, não com essa preocupação toda.
infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, professor da UBRA, Dr. Cláudio Stadnik. Voltando 6 meses depois, é claro, nesse meio tempo nós conversamos outras vezes, mas hoje eu estava relembrando aquela nossa primeira entrevista, quando pouquíssimas pessoas falavam, né, tiravam dúvidas sobre coronavírus, lá no dia 9 de fevereiro. Muito obrigado, volte sempre.
Obrigado para você, Stout, e para os ouvintes. À disposição.